Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui num encontro tão importante para o nosso agro, de gestores, de quem atua realmente lá na ponta, diretamente com o nosso produtor. Eu vou passar um pouquinho, dar uma introdução aí para os experts do governo falarem, talvez um pouco em cima do que eu vou falar, e me coloco à disposição. Acho que a gente pode fazer uma coisa. Eu sei que depois abre para perguntas, mas caso haja alguma dúvida, vocês podem me interromper. Aqui é um pouquinho, para falar em termos de agro, o tamanho do Brasil no mundo. Nós temos 7,4% das exportações, atrás de União Europeia e Estados Unidos, somos o terceiro maior exportador, e concorremos aí diretamente com a China, o que mostra que há espaço para crescimento. Sei que há algum tempo já a estratégia do Ministério da Agricultura é aumentar esse percentual, inserir mais o nosso agro no comércio, para ver se a gente chega aí a 8%, a 9%, a 10%, para ficar no mesmo patamar ou no patamar mais próximo dos nossos grandes concorrentes, que são a União Europeia e Estados Unidos. E o que é feito esse agro, essa potência nossa? A gente tem aqui um PIB do agro no ano passado de 1,4 trilhão, dividido em toda a cadeia, então insumos, produção, agroindústria e distribuição, com 21% do PIB, 43% das exportações e 32% dos empregos. Então, é um setor dinâmico, é um setor de vocação do Brasil, é um setor que foi preparado para isso, Passamos aí anos nos adaptando, melhorando, crescendo em produtividade, para que a gente conquistasse esse espaço de terceiro maior exportador e, quiçá, no futuro seremos aí o maior provedor de alimentos do mundo. A nossa balança, que é bastante concentrada, a gente vê que a gente tem aqui 32% em soja, e a ideia, que eu venho falar aqui um pouquinho, é justamente diversificar essa pauta. A CNA está trabalhando para isso, para trazer mais pequenos e médios produtores de produtos que não estão nessa pauta tradicional nossa, que é importante, que segura a balança comercial do país e que certamente continuará crescendo, mas que precisa sim, conforme falas recentes, inclusive da própria ministra da Agricultura lá na China, ser diversificada, porque hoje só para a China, a nossa pauta exportadora para a China, 88% do que a gente exporta para a China é soja. Então a gente precisa abrir espaço para outros produtos e continuar crescendo nesses da nossa pauta tradicional: soja, celulose, farelo, carne de frango, carne bovina, café, milho, dentre outros. Aqui a gente tem o nosso maravilhoso ranking. Primeiro produtor mundial de açúcar, de café, de suco de laranja, segundo produtor de soja, carne de frango, carne bovina. E aí, em termos de exportação, primeiro de açúcar, primeiro de café, primeiro de suco de laranja, primeiro de soja, primeiro de carne de frango e segundo de carne bovina. Então, esses produtos, como eu falei, nós já temos uma posição muito consolidada. A tendência é que, com o ganho de produtividade, a gente aumente ainda mais a presença no mercado internacional. Enfim, mantenhamos aí essas posições de grandes campeões da nossa pauta, porém, representando 59% de tudo que a gente exporta. Então, com concentração nesses produtos. E aí, o que é que eu trago em termos de novidade, em termos de abertura, que é o foco, desse painel? Primeiro, que é necessário uma maior inserção de pequenos e médios produtores e empresas no comércio internacional, para diversificar e agregar valor à pauta das nossas exportações. Esse é um projeto que a CNA tem trabalhado, né, na gestão do Dr. João Martins, né, dando todo o apoio para que essa, que a gente chama de classe média rural, ela cresça, né, para que os produtores possam aumentar a renda. Então, o comércio internacional é uma alternativa para esses produtores e a gente tem focado os nossos esforços principalmente nessas 5 cadeias, que, claro, não exclui nenhum outro produto, né? É só para a gente ter um foco, que são os nossos lácteos, os nossos produtos fresh, né? Frutas, flores, hortaliças, pesca e aquicultura, apicultura e os nossos cafés especiais, principalmente cafés, como foi falado aqui no painel anterior, com indicações geográficas, cafés com alta qualidade, cafés premium, né? Porque o mercado do café em grãos a gente já domina. E para quê? Como que a gente vai agir? E aí qual o papel, principalmente de quem está lá na ponta, né? Na prefeitura, no governo, para trazer esses produtores mais próximos do sistema CNA e do comércio internacional como um todo. A gente tem a nossa rede agropecuária de comércio exterior, que é chamada de Interagro, né? É uma iniciativa da CNA que atua em parceria com a Apex Brasil e as federações de agricultura. Temos também como parceiros o MAPA, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores. Então, em eventos que a gente promove da rede Interagro, a gente leva, né, o governo para que ele passe, porque são eles quem têm as informações, principalmente de quais são os requisitos para que esses produtos sejam inseridos no mercado internacional. Então, a rede Interagro, ela começou em 2016 e ela foi crescendo e foi ganhando corpo. Então, passamos de uma ação de sensibilização dos produtores, né, para exportação, para criar cultura exportadora, há uma parte de realmente desenvolver esses produtores, esses exportadores do agro, para o comércio internacional de uma forma mais sólida, né, mais profissional, mais adaptada, para que haja adaptação do seu produto para o mercado internacional. E nisso, hoje nós temos essa iniciativa, que é o projeto Rede Interagro, que a gente chama também da engenharia aqui, né, da engrenagem que a gente roda aqui, que é a rede em si, que são os produtores, as federações, o sistema CNA, junto com esses parceiros que eu mencionei, em prol da inserção no comércio internacional, a Apex Brasil, onde a CNA acaba de firmar um convênio para justamente fortalecer essas ações de promoção e inserção no comércio internacional. E o nosso projeto de internacionalização, que tem um foco na Ásia. Tá? Agora mesmo, a Lígia seria palestrante aqui, ela está na China, eu voltei da China na semana passada. Então, a gente está fazendo um esforço grande para conhecer melhor o mercado chinês, para desenvolver contatos, para desenvolver estratégias, para a gente poder inserir aos poucos esses outros produtos que eu já mencionei aqui, que não estão necessariamente na pauta exportadora já consolidada para aquele mercado asiático. Então, esse projeto está avançando, né? A perspectiva é que de abrirmos postos de comerciais na China e provavelmente outro país lá na Ásia, para que a gente possa desenvolver estruturas de comércio com traders, com parceiros locais, para que a gente possa fazer um contato mais direto entre essa oferta daqui com o comprador chinês, tailandês, né, o polo de logística e comércio de Singapura, dentre outros. Então, mais ou menos o que eu já falei aqui, o que funciona, né, o produtor rural como foco, e aí entra muito a ação na ponta, a parceria com a gestão da ponta, dos sindicatos, né, a proximidade com os sindicatos rurais, de trazer esse produtor rural para uma cultura exportadora maior nessas cadeias. E para consolidar isso, né, serão instaurados escritórios estaduais. A perspectiva é que no ano que vem sejam abertos 4 escritórios estaduais em diferentes regiões do Brasil, para que esses escritórios estaduais justamente mapeiem e trabalhem essa demanda para exportação com os potenciais daquelas regiões, né? Claro, com foco nessas cadeias que eu já mencionei, mas também sem excluir produtos que tenham potencial exportador. E aí a atuação do Senar vai ser imprescindível. Por quê? Porque o Senar vai gerar, onde possível, assistência técnica para esses produtores, para que eles aumentem a qualidade dos seus produtos, para que eles se tornem mais aptos, né, ao comércio exterior. Um exemplo disso, uma cadeia leiteira que tenha um trabalho de assistência técnica para que a gente possa ampliar a produtividade daqueles produtores, né? Então, para que a gente possa colocá-los no mercado internacional. Fruticultores, né, produtores de café, para que eles possam ir aí em diferentes estágios, né? Tem aquele produtor que pode precisar da assistência técnica, tem aquele produtor que pode precisar de um programa de capacitação da Apex Brasil, o PIEX, ou um programa de cultura exportadora do Ministério. Então, a gente vai diagnosticar, mapear, junto ao escritório regional e junto ao Senar, para que a gente possa gerar essa rede, né, esse coletivo de produtores e construir a demanda para o exigente mercado asiático, dentre outros mercados também. Então, aqui eu vou passar rápido, porque já está quase acabando o meu tempo. A questão da abertura comercial, né, apenas para mostrar o quanto o Brasil ainda é um país muito fechado e que a gente precisa trabalhar nesse projeto que está, né, com o governo Bolsonaro tem uma linha de abertura maior, né, de negociações comerciais. Então, isso aqui precisa ser trabalhado para que a gente tenha um ambiente interno e externo com maior facilidade de comércio. As negociações comerciais, a gente teve aí concluídas esse ano, negociação com o Mercosul, União Europeia, negociação com o Mercosul, Área de Livre Comércio da Europa, e estamos aí batalhando para que no ano que vem venha a boa notícia de fechar um acordo que realmente interessa ao agro, que é com a Coreia do Sul, né, onde a gente tem um potencial enorme, mas que a gente sabe que é uma negociação bastante difícil. Hoje mesmo almocei com um sul-coreano lá, que é responsável por agricultura, da embaixada, e falei: olha, vocês precisam facilitar mais as coisas aí, porque eu já ouvi falar que a negociação está muito difícil, e se vocês não convencerem aí os sul-coreanos que a gente precisa exportar mais agro, vai ser difícil convencer a nossa indústria aqui que a gente precisa importar mais Samsung, mais LG, dentre outros, né? Então, temos o objetivo com a Coreia do Sul. O México também é um mercado gigantesco para o agro, um mercado extremamente fechado, com a reserva de mercado de Canadá e Estados Unidos muito consolidada, então um mercado importante. E o Canadá também. E aqui, por que que a gente escolheu a Ásia, né? Por que as ações da CNA priorizam, né? Não só se voltam, mas priorizam a Ásia. Porque a gente tem isso aqui, né? A China, no ano passado, né, a gente sabe que esse número vai ser um pouco menor esse ano, em função da questão da diminuição da compra da soja, principalmente com o impacto da crise suína africana lá no rebanho suíno, né, da China. Mas continua o nosso grande parceiro principal, e a gente tem aqui Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Tailândia, Então, nós, os nossos principais destinos, a Ásia realmente se destaca e as nossas ações para lá estão cada vez mais fortalecidas. Então, aí um pouquinho das perspectivas, né? E aí eu gosto de trazer aqui as oportunidades, as exportações do agro. 51% foram para a Ásia, né? 49% para os demais países. Então, os chineses mesmo gostam de falar que... eu ouvi lá em Pequim, do secretário de Comércio, que falou lá no evento que o presidente Bolsonaro estava, que nós vendemos para a China, o segundo colocado, que é a União Europeia, ainda não chega ao dobro, né, do que a gente vende para a China. Né? Então, a gente vende 35 e vende 17 para a União Europeia. Então, o dobro, a China é mais do que o dobro do segundo colocado. Então, eles mesmos entendem o quanto eles são importantes para o Brasil, mas acho que a ministra deu uma mensagem muito clara lá de que, ok, são importantes, mas é preciso que essa pauta se diversifique, né, e que a gente consiga exportar outros produtos também. E aí eu trouxe aqui esse gráfico, que ele é um pouco complexo, mas ele fala um pouco da tendência do que vai ser essa demanda, principalmente na China, né? Que é o nosso grande parceiro, que todo mundo olha. Quanto mais aberto aqui essas formas, né? Porque não tem uma forma coerente, mas quanto mais aberto essas linhas, mais o crescimento da compra por produtos, por alimentos, está baseado no aumento da população. Então, a gente vê aqui, principalmente na África, né, o crescimento com base no aumento da população de produtos básicos, como carnes, arroz, trigo, açúcar. Né, e esse quadradinho aqui é a China. Então, isso mostra que o chinês não necessariamente vai aumentar o seu consumo em função do aumento da sua população, mas sim no aumento da sua renda e na melhoria dos padrões de consumo. Quer dizer o quê? Que ele vai passar a produzir produtos, consumir produtos mais processados, de maior valor agregado. Eu estive em um supermercado lá em Pequim, onde quase não existe mais pessoas, né, trabalhando, é tudo feito... Você compra no smartphone, ou você vai lá e pega e passa numa máquina, então não tem mais caixa, não tem mais ninguém. E você vê lá os produtos que a gente normalmente vê aqui nos nossos supermercados, né? Produtos de hábito de consumo muito similar ao padrão ocidental. Então, isso gera uma oportunidade. Como todas as pessoas que eu conversei lá, eu fiz uma imersão de 15 dias em Xangai e em Pequim. Todos disseram, não, nós temos interesse em comprar produtos, a gente tem interesse nos produtos que vocês apresentaram, né? Então, é saber trabalhar, é ter os certificados sanitários e fitossanitários essenciais, né, que são determinantes para que a gente possa vender. E, é claro, ter uma inserção de produto voltada para o mercado chinês, que é diferente de tudo que a gente conhece, tudo que a gente... O chinês hoje, ele compra tudo pelo telefone. Eu tentei, estava morrendo de sede, tentei comprar um suco de laranja e não consegui, porque era uma máquina que não passava cartão, que não botava dinheiro, só tinha que ter aquele programa específico no smartphone, eu não tinha, fiquei com sede, não consegui comprar meu suco de laranja com meu hábito antigo de compra, né, de consumo. Então, meu tempo já se esgotou. Eu queria, aqui o que eu estou falando, população jovem, principalmente o padrão, né, da população ser jovem, fazer tudo no telefone, é um hábito de consumo completamente diferente do que a gente está acostumado. Nível de consumo em expansão rápida, forte onda de migração do campo para a zona rural. A China agora já tem uma população urbana maior do que a população rural, então isso representa também esse aumento. E sem esquecer também os países islâmicos, né? Não à toa a última missão presidencial né? Levou, o presidente foi à China, foi ao Japão, mas foi aos países árabes. Então, esses países também têm consumido e têm vindo como parceiros, né, estratégicos do Brasil, não só na importação dos nossos produtos, mas também no investimento. E isso, para vocês gestores, é importante, né, atrair investimentos para os seus estados, para os seus municípios, e saber que os países árabes são grandes parceiros, e para isso a gente precisa ter projetos consolidados, projetos que possam ser apresentados de uma forma pragmática, né, com muita visão, para que esses investidores venham e tenham, né, a segurança de vir investir aqui no nosso país. Eu ia falar um pouquinho das mudanças de hábito de consumo, como a gente está monitorando isso, é uma tendência, essa população jovem também vem muito com essas questões de plant-based, né, de alimentos com base vegetal, e é algo que a gente tem que estar antenado, né, é agro também, então, enfim, nós estamos monitorando, acompanhando as influências na mídia social. A CNA hoje tem toda a sua mídia internacional em inglês para se comunicar com o público externo, mas para vocês terem uma ideia, é preciso traçar toda uma estratégia de comunicação voltada só para a China, porque lá eles não têm nada do que a gente tem aqui. Eles não têm Facebook, eles não têm Instagram, eles não têm WhatsApp, né? Tudo isso é bloqueado pelo partido. Então, hoje, a gente precisa se adaptar, saber falar no WeChat, que é o WhatsApp, Facebook, Instagram deles, é saber vender no WeChat, é saber construir um catálogo que atraia ao cliente, ao consumidor chinês, né? E isso é um grande desafio nessa inserção aí desses novos produtos, que precisa contar com a participação de vocês que estão na ponta, né? Então, orientar sempre aqueles produtores que tiverem dúvidas, que tiverem dispostos a encarar aí o comércio exterior, de que não é um bicho de sete cabeças, que é possível, que eles procurem o sindicato, que eles procurem a federação, procurem a CNA, que a gente monta, né, que a gente faz um evento, que a gente leva essas informações para atrair esses produtores, para a gente conseguir colocá-los aí no nosso mercado internacional.